A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Falando em amor inteligente, uma das tarefas, dos benefícios, das ferramentas do amor inteligente é a Caminhada do Amor, que está chegando aí neste sábado. E você, que já está se preparando para a caminhada, vai aqui receber dicas importantes hoje. Você que não sabe nada sobre a Caminhada do Amor vai entender melhor do que se trata e, quem sabe, vai decidir estar com a gente lá também. Lembrando que a Caminhada do Amor é tanto para casados quanto para solteiros. Eu estou aqui com o casal, a Vanessa e o Rodrigo. Estão casados há quanto tempo, Vanessa?
11 anos.
11 anos de casamento, são dois filhos.
Dois filhos, do meu primeiro relacionamento, né? Aí o Rodrigo assumiu aí.
E vocês vão fazer a caminhada pela segunda vez?
Pela segunda vez.
Primeira vez foi a última e agora vão repetir a dose. Deixa eu já perguntar, por que vocês vão fazer novamente a Caminhada do Amor?
Ai, bispo, porque complementa, né, o nosso relacionamento. Eu falo que esse ano eu vou sem expectativas, né? Como eu até comentei já, na primeira eu achei que ia ser, né, um piquenique, né? Que o Rodrigo ia ser romântico. E aí eu tirei um pouco o foco, né? Do que realmente é a Caminhada do Amor. E esse ano eu vou realmente lá com a minha listinha, mais o folderzinho, pra eu ir fazendo as perguntas mesmo, né?
Uhum.
E tirando as dúvidas aí, se a gente ainda tiver alguma.
Quer dizer que ela romantizou a caminhada.
Romantizou, bispo. Ela ficava falando de casa, não, vamos levar frutas. E eu pensando, minha nossa, vai estar calor, né? O sol, deixar as frutas no carro. E eu tentando enrolar ela, ela ficava um pouquinho brava. Não, lá deve ter um mercado lá perto. Pode deixar que a gente compra aqui no dia.
É, nada impede vocês de levarem frutas, se vocês quiserem. É claro, a gente aconselha que quem vai fazer a Caminhada do Amor leve a garrafa d'água, né?
Sim.
Até um lanchinho, porque vocês vão chegar provavelmente perto do horário do almoço, vai bater a fome, né? Então, nada contra. Agora, a questão é que não deve ficar romantizando. Romantizando, eu quero dizer o seguinte, fazer aquela coisa de cinema, né? De filme, porque o objetivo não é uma foto, não é um vídeo. O objetivo é vocês saírem dessa conversa mais íntimos, entendendo melhor a cabeça um do outro, surpreendidos até mesmo, agradavelmente. Bom, nós vamos entender mais sobre a Caminhada do Amor daqui a pouquinho. Vamos primeiro à história de vocês. Então, você disse que você já foi casada anteriormente.
Isso.
E agora está neste casamento há 11 anos. O que deu errado no primeiro casamento?
O primeiro relacionamento, nós éramos muito imaturos, né? Eu me casei com 18 anos, muito nova, ele também. E eu casei para ter uma família mesmo, né? Já que eu casei, eu queria ter uma família. E aí, depois de um ano e pouquinho, veio o Cauã, né? Que é meu mais velho. E aí, eu assumi uma responsabilidade pelos dois, né? Tanto por mim e pelo pai dos meninos. E ele quis continuar saindo, né? Com os amigos, né? Ir pras baladas, pros barzinhos depois do trabalho. E eu, minha responsabilidade era... Eu queria sair do trabalho e já ir pra casa cuidar dele, né? E aí, eu acabei abrindo mão, deixava. Falava, ah, então tá bom. E aí, conversando com outras pessoas, falou, não, é normal, o homem faz isso mesmo, né? Deixa ele ir. Falei, ah, então tá bom. Então, ó, você vai pros bares e eu vou pra casa cuidar, né? Do Cauã e depois do Marcelo. E aí, com isso, foi ladeira abaixo, né? Porque aí eu comecei só a cuidar dele, né? Eu era uma irmã, né? A gente não tinha um relacionamento, né? Eu via que não tinha mais um amor, né? Uhum. Não sei nem se já existiu, mas tinha um carinho sim, mas cuidado mesmo. E aí, eu não importava mais onde ele estava, com quem que estava. Eu só queria saber dos meninos, né? Meu coração estava nas crianças.
Naturalmente, porque você ficava mais próxima das crianças. É
isso.
Claro que você ia gerar mais intimidade com os filhos do que com o marido. Isso é um erro que muitas mães cometem, muitos pais também cometem, ficando ausente, né, do casamento. Eu sei que muitas mulheres, especialmente muitas mães, não gostam de ouvir isso. Porque elas pensam assim, sendo mãezonas e tal, não, os meus filhos vêm primeiro, né? Filho, não existe ex-filho, e vem aquelas frases. Só que esquecem que o que os filhos mais precisam é que os pais estejam bem.
É
e juntos, né? Os filhos precisam disso, porque normalmente é traumática a separação, um casamento desestabilizado, etc. Então, foi um conselho ruim que você recebeu. Ah, homem é assim, melhor deixar ele no bar. E ele também seguiu a vida de solteiro, né? não mudou o papel de homem para marido. Uhum. E por isso não deu certo.
É isso. E eu sempre fiz tudo, né? Então, desde trocar uma resistência de chuveiro, gás. Então, eu sempre fui muito, porque como eu tinha essa ausência, né? Essa falta, então eu sempre supri isso. Levava os meninos sozinha pro pediatra, né? A minha sogra, minha ex-sogra ia também. Mas ele mesmo, ele não se fazia presente. Então, eu acostumei a ser o homem e a mulher da casa, né? E após isso, né? Depois, quando veio o Rodrigo, eu tive esse conflito aí de, né? Poxa, eu tenho que deixar ele fazer as coisas dele e eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Então, no começo do nosso relacionamento, o nosso maior impasse foi esse. Uhum. E a minha insegurança também, né? De saber se ele realmente ia gostar dos meninos, né? Várias dúvidas, assim.
Quer dizer, você já vinha com bagagens do relacionamento anterior.
Sim, né? Sim.
Medos, saber. Traumas... inseguranças.
Isso, eu achei que ia continuar, que eu ia sair de meia dúzia, trocar seis por meia dúzia, né? Mas eu sentia que não era, né? Mas aquela insegurança, vinha alguma coisa assim, falava, não, cuidado, né? Não se empolga, não. E aí, por isso que acabou gerando alguns conflitos de insegurança. Mas ele tocou lindamente aí, foi muito sábio.
Mas antes disso, Rodrigo, você viveu uma vida muito, em termos de relacionamento, muito rasa, pelo que eu entendo. Como é que foi a sua vida antes da Vanessa?
Eu tinha uma base muito boa em casa. Meu pai, minha mãe, uma base sensacional. Eles já vinham na igreja também. Eu desde pequeno vinha na igreja. Só que quando eu comecei a estudar à noite e trabalhar, eu comecei a abrir os olhos para o mundo, infelizmente. Então, o brilho do mundo acabou me atraindo. E com isso, na escola, mulheres na escola, no trabalho... E isso foi meio que me afastando da ideia de ter, de fato, uma família. E ao ponto que eu achava que nunca ia ter mesmo uma família. Eu ia viver na farra para sempre. Eu brinquei recentemente até falando que teve uma palavra, talvez que tenha entrado, né, dentro da minha mente, que foi de um professor uma vez, ele comentou. Tinha só uns meninos lá na sala e essa palavra foi: não, vocês têm que aproveitar a vida, vocês homens. Vai pensar em ter família só depois dos 30. Curte agora o que tem que curtir e depois dos 30 só é que vocês pensam nisso. E talvez meio que sem saber essa palavra acabou entrando e eu acabei tocando a vida como se não tivesse amanhã.
Hoje você tem que idade?
Hoje eu tenho 42.
Olhando pra trás, então você casou depois dos 30, de verdade.
Ainda bem.
Eu conheci a Vanessa depois dos 30.
Mas olhando pra trás, refletindo agora nesse conselho que o professor te deu, o que você acha desse conselho? Foi um conselho bom? Valeu a pena você esperar depois dos 30?
Não, não senhor. Não vale... Hoje, pra mim, eu vejo que valeu a pena porque eu conheci a Vanessa.
Foi bom porque conheceu a Vanessa. Mas gostaria talvez de ter conhecido ela com uns 20 e poucos.
Exato, eu até brinco exatamente com relação a isso. Mas eu poderia ter conhecido a Vanessa mesmo no comecinho. Uhum. Com meus 20, 20 e poucos anos. Eu acho que foi um conselho totalmente imaturo, talvez de uma pessoa que não estava passando por um bom momento num relacionamento.
É muito provável, né, que tanto ele quanto outras pessoas que dão conselhos, assim, um pouco amargurados, né? Tipo, não casa, não faça isso com a sua vida, aproveita a sua vida. Eles maldizem o casamento, né? O casamento é a prisão. Falam mal do casamento e exaltam a vida de solteiro. Quando, meu Deus do céu, só quem é bem casado sabe a diferença.
É verdade.
Só quem é bem casado sabe o que o solteiro, por mais feliz que ele seja, está perdendo, não é? Eu entendo o solteiro que foi decepcionado, traumatizado em um relacionamento anterior, quando ele diz assim, não, casar nunca mais, ou então nunca quero casar e tal. Eu entendo o solteiro que foi traumatizado e diz isso, mas nunca que esse solteiro falaria isso, esse divorciado falaria isso, se ele tivesse sido bem casado. Nunca, jamais. Porque não há nada como o que se pode usar para comparar vida de casado, bem casado, com a vida de solteiro, a melhor vida de solteiro que seja. Não existe, não existe comparação. Hoje vocês sabem disso.
Sim, senhor.
Aí você conheceu a Vanessa, como é que foi? Você que era o responsável, o grande solteirão, de repente encontra a Vanessa já com dois filhos.
E aí no começo o que acabou causando bastante conflito é... A Vanessa ela fazia de tudo e eu não fazia nada em si em casa. Eu achei que eu tinha que fazer de tudo. Então, isso gerou bastante conflito no começo.
Mas isso por quê? Você não deixava ele fazer?
Eu não deixava, porque eu sempre fiz tudo, né? Então, eu sempre fui muito de fazer, eu nunca fui de pedir nada. Então, tem que trocar o gás. Poxa, acabou, deixa eu já... Aí ele já ouviu o barulho. O que você tá fazendo? Tô trocando gás. Não, deixa aí que eu vou fazer. Então, são coisas, né, pequenas, mas que pra ele eu via que fazia diferença. E essa foi uma das coisas que, na terapia do amor, eu ouvi a Dona Cris falando. E aí eu falei, não, então deixa eu, né, falar pra ele aqui, ó, isso aqui é a sua parte, isso aqui é a minha parte, vou me colocar no meu lugar, né? Vou me segurar aqui pra você poder, né, assumir o papel de homem, né, da casa. Esse foi um dos maiores desafios.
Então, né? Você teve que dar, digamos assim, puxar um pouco o freio de mão, é, né? E deixar ele tomar a posição de marido.
Sim, sim. É tanto que nas finanças também, né?
Demorou pra você aceitar essa mudança de você tomar frente de tudo e confiar que ele ia tomar frente e cada um ficar no seu papel dentro do casamento?
É, não demorou tanto, porque eu até brinco bastante com a minha sogra, né? Graças a ela... ela me deu um puxão de orelha no começo do nosso namoro, que ela falou assim, eu tô iludida, né? Falou, eu tô ouvindo gospel, né? E aí ela, olha, eu só tenho uma coisa pra te dizer, não quero que você tire meu filho da igreja. E desligou na minha cara. Eu falei, então eu vou pra igreja, né? Se eu tô gostando dele, eu não sou boba, eu vou pra igreja. E aí eu acho que isso acabou me ajudando a entender mesmo, né? O meu papel, o meu lugar, e a ouvir um pouco mais. Fala que mulher não gosta de escutar algumas verdades, né? E aí eu abri minha mente e falei, não, vamos escutar, vamos entender... Pra gente ter um relacionamento... Pra que eu tenha um relacionamento melhor do que eu tive, né? Que eu não queria ter um relacionamento frustrado de novo.
Então, você veio pra igreja por causa dele.
Por causa dele.
E essa intimada da sogra também,
essa,
né?
Essa intimada da sogra. Se ela não tivesse falado, o bispo, muito provavelmente, eu acho que eu teria tentado tirar ele da igreja.
Uhum.
Porque eu tinha um preconceito da Universal, né? E quando ele falou que era da Universal, que eu nem acreditei, porque ele, né, não valia nada...
Peraí, Rodrigo, explica isso aí. Você se representou mal. Então,
foi.
Por quê? Por que você era tão... Não valia nada, assim?
Eu tentava viver duas vidas, né? Então, pra família, meu pai, minha mãe, eu ia na igreja, todo domingo. E aí, durante a semana, no trabalho e na escola, eu vivia outra vida. E é engraçado que a Vanessa começou a pegar firme por conta dessa intimação que a minha mãe deu. E eu comecei a pegar firme porque a Vanessa pegou firme. Então, acabou... Deus fez tudo certinho ali para que os dois pegassem firme dentro da palavra.
Quer dizer que você era aquela nova modalidade de evangélico não praticante.
Não praticante.
Pagão, praticamente.
É.
Evangélico pagão.
É, esse
que
mesmo.
Foi atrás de uma pagã e no final os dois se converteram.
Graças a Deus.
Aí você veio pra fé e a fé te ajudou a se tornar uma melhor esposa, ser uma esposa, aprender o que era esposa, se curar daquele relacionamento anterior.
Sim.
Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho como foi a adaptação do Rodrigo com respeito aos filhos, não é? Porque ele, como eles mesmos falaram aqui, ele pegou o combo, né?
Isso mesmo.
A esposa e os filhos. Dois.
Dois.
Depois dos 30 anos de idade.
Depois dos 30.
Você mergulhou de cabeça mesmo. Tinha que ser da fé. Né? Porque você não era ainda, mas se tornou. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que foi isso aí e como foi essa experiência da caminhada e falar mais sobre o que esperar, o que fazer para que essa próxima caminhada do amor venha a ser a melhor experiência para você que é casado, namorado, noivo ou você que é solteiro e vai aproveitar a caminhada para conhecer o seu crush lá no Vila Lobos, aqui em São Paulo, ou em qualquer parte do Brasil, onde acontece a Caminhada do Amor. Lembrando que o site caminhadadoamor.com traz todos os detalhes e localidades da Caminhada do Amor. A gente já volta.
Idealizado pelos apresentadores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, The Love Walk, a Caminhada do Amor, é um evento que tem como finalidade promover o diálogo e ajudar casais e solteiros a se conhecerem melhor. Sua primeira edição foi em 2012 e de lá para cá, milhares de casais no Brasil e em vários países já foram beneficiados pela iniciativa. E agora em 2024, mais uma edição vem por aí. A chance e a ocasião perfeitas para você cuidar do seu relacionamento. Sábado, 20 de abril, às 9h30 da manhã, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Adquira já o seu kit com duas camisetas personalizadas desta edição e as perguntas para o bom diálogo do casal pelo arcacenter.com. O The Love Walk acontecerá também em todo o Brasil. Para saber a localidade onde acontecerá em seu estado, acesse o site caminhadadoamor.com.
Repetindo, caminhadadoamor.com. E saiba todas as informações sobre o evento. The Love Walk 2024. Quem ama, tira tempo para o amor.
A Caminhada do Amor acontecerá neste sábado, 20 de abril, no Parque Vila Lobos, a partir das 9h30 da manhã, aqui em São Paulo. Mas acontecerá também em várias localidades em todo o Brasil, em mais de 40 países. Você pode participar sabendo mais a respeito pelo site caminhadadoamor.com. Alguém está mandando pergunta aqui pelo Instagram. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, se quiser mandar pergunta, pode mandar. Está dizendo aqui, acabou o kit, acabaram os kits da caminhada no arcacenter.com. É, a gente vem avisando, acho que uns 2 meses. As pessoas deixam para a última hora. O que, que a gente pode fazer? Eu não sei se essa informação está correta, mas você pode verificar lá no arcacenter.com.br ou caminhadadoamor.com. E às vezes acabou o seu tamanho, mas tem outros tamanhos ainda disponíveis. Você pode também procurar o kit numa localidade da Terapia do Amor perto de você. Sábado agora, 9h30 da manhã, Cristiano e eu estaremos no Parque Vila Lobos, em São Paulo. E você deve se programar para estar lá com um par de tênis confortáveis, né? Sua garrafinha d'água, de preferência um lanchinho, né? A previsão do tempo é que não vai chover. Ótimo, tá? A previsão é ensolarado, ótimo tempo aqui em São Paulo. Então, mas vigie o tempo, se tiver que levar um guarda-chuva, uma capa de chuva, não sei. Qual a última vez que vocês caminharam na chuva? Olha aí o romance, né? Mas façam de tudo para que essa experiência seja positiva, fazendo os preparativos. Então, neste sábado, a partir das 9h30, aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. E se você está em outras partes de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil, você pode saber as localidades pelo site caminhadadoamor.com. Vamos lá, o que vocês diriam que nesta última caminhada que vocês fizeram, que deu certo, para dar dica para os nossos alunos, que vocês viram que deu certo, e o que não deu certo que vocês vão evitar dessa vez?
Eu acho que o que deu certo é não esperar para perguntar nada, né? Mesmo com a correria, que foi o que a gente comentou, né? Tinha perguntas lá que eram perguntas, né, tranquilas, assim, até, né? E aí a gente falou, poxa, nunca perguntamos isso, né? Então, a gente começou a pensar nesse sentido, de fazer mais perguntas, né? Se incomodar, tiver alguma coisa incomodando, não deixar pra depois, né? Eu acho que é isso.
E não criar expectativa. Ajuda bastante.
De quê? Você diz expectativa de quê?
Expectativa de romantizar alguma coisa. Uhum. Não, eu vou chegar lá. E aí ele vai sentar, abrir lá o lençol, fazer um piquenique ali.
É, pode fazer, mas o objetivo principal não é esse,
exato,
né? O objetivo principal é a conversa mesmo, é a troca, né? Entender e escutar, né? Saber escutar. Eu falo, para quem não sabe escutar, esse é o melhor momento.
É importante, claro, o casal saber que não é uma DR, né? É. Não é tipo assim, a minha oportunidade para te fuzilar. O ano inteiro eu fico esperando por esse momento. Não, não é isso. É vocês fazerem a pergunta que vai à raiz, né? A raiz, seja de qualquer problema ou situações que vocês estão vivendo. Por exemplo, questão de bagunça. Às vezes, o cônjuge está sendo uma irritação para o outro e não sabe. E quase nunca é intencional.
É verdade. Não
é? Dificilmente vai ser intencional. É uma coisa que a pessoa pensa assim, ah, ela não está reclamando, então ela está funcionando do jeito que está, não vou mudar, né? Mas... E o outro não está reclamando porque não quer estressar a relação. Aí fica aquela situação. Um está chateado, mas não reclama. O outro, por não estar ouvindo reclamação, continua fazendo.
Acho que está tudo bem, né?
Está tudo bem.
Não, vou deixar a camiseta aqui, então não vai estar tá atrapalhando mais. Uhum. No começo, ela falava assim, não, tem que tirar. Só que eu tirava da sala e levava para o quarto. Aí não adiantava muito também. E aí, durante um tempinho, eu dou aquela melhorada... E aí volta a dar uma relaxada.
Mas já não é uma coisa que me incomoda mais. Uhum. Porque eu costumo olhar com um outro... Eu falo que todo mundo tem defeito, né? Não existe ninguém perfeito. Assim como ele tem os defeitos dele, eu também tenho os meus. Então eu peso isso. Falo, pra que eu vou brigar com ele? Por causa de uma camiseta jogada no sofá, se eu posso lá pegar. Sendo que ele tem todas as outras mil qualidades que ele faz pra mim, né? E tá tudo bem. E ele também não reclama muito de mim, então... Uhum.
Muito bem. É, alguém está perguntando aqui se eu separei da Cristiane.
Ai.
Você acredita nisso? Você acredita nisso? Fora do tema, totalmente fora do tema. Mas, pela milésima vez, é fake news. é fake news. Graças ao mundo da fake news, graças às redes sociais, alguém espalhou essa fake news e isso só fortalece ainda mais o nosso casamento. Mas obrigado por perguntar. E desculpe decepcionar os que torcem para que fosse verdade. Tá bom? Bom, agora, alguém pergunta, sou solteira, não tenho pretendente, posso ir na caminhada com as amigas? Pode, ninguém vai te impedir. Mas vocês vão só participar do evento e vão ver os outros, ou as outras, né? Você precisa, tudo bem, ir com as amigas, mas com o plano de chegar lá e se tivesse acontecer de você conhecer alguém, tome uma atitude. Mas mesmo que não acontecer, vocês vão ouvir informações importantes lá, tá bom? Você, nós falávamos antes da pausa sobre essa adaptação com os filhos, porque você casou com a Vanessa, ela já vinha com dois filhos de um relacionamento anterior, e você então teve que entrar na posição de marido e de pai. Como é que você, o que você diria que te ajudou mais nessa transição?
No começo foi muito difícil, porque isso para mim, porque eu não sabia como lidar ali. Eu sabia como, de repente, falar com a Vanessa, mas não sabia o que a Vanessa ia achar se eu falasse algo diferente com os meninos. Então, no começo, teve um pouquinho de conflito nesse sentido, até que um dia eu falei assim, não. Ela vinha falar comigo, eu falei assim, não, eles são meus filhos, sim. Então, eu vou poder ter essa liberdade de falar com eles.
Essa sua atitude, eu acredito, Vanessa, a atitude do Rodrigo foi crucial quando ele disse, não, você falou para ele, não, são meus filhos. Né? Essa é muito comum em relacionamentos assim. Ah, são meus filhos, você não entende. E ele, não, são meus filhos também. Foi essencial essa
essencial,
atitude.
Ali eu entendi que ele queria realmente ter a família dele, né? E que não era só, ele não queria só a mim, né? Ele queria que os meninos também fizessem parte. Deu tudo certo, né? Acho que essa, a conversa, né? A gente sempre conversou muito. Então, acabou indo tudo certo. E quando ele foi mais firme lá, né? Meu sim... Aí eu...
Ajudou a aliviar essa insegurança.
Eu acho que essa parte da firmeza, né? Do homem com a mulher, principalmente quando a mulher é mais assim, né? Não, eu que faço, eu que sou. Eu acho que tem que ter mesmo um pouco, sabe? Né? Óbvio, sem ser agressivo, né? Mas firme, né? Fala, não, olha, eu não quero mais que você fale assim. A partir de agora, acabou. É daqui pra frente, né? Eu acho que isso ajudou muito.
E ali ele ditou, digamos assim, as regras, né? As regras... Não de um jogo, porque não é um jogo, mas as regras desse relacionamento. Ou seja, você entrou consciente, você não entrou... Ah, eu vou ver como é que é, vamos brincar de casinha. Você entrou sabendo que você estava entrando num relacionamento com uma mulher que já foi casada, tinha dois filhos, e ela não estava ali para ser decepcionada mais uma vez. Então, você entrou com a posição de homem de dizer, eu vou ser marido e vou ser pai dos seus filhos. Isso foi crucial, e é crucial, porque muitos homens... às vezes, porque a mulher também não deixa, né? A mulher, já com a insegurança, ela já pensa assim, bom, eu não sei se esse aqui vai ficar, então eu vou ficar guardando os meus filhos aqui debaixo das minhas asas. Ela não deixa ele ser pai. E às vezes ele não quer o compromisso de ser pai. Então isso realmente é complicado numa relação com filhos de relacionamentos anteriores. Mas graças a Deus vocês estão aí tirando de letra, os filhos já estão adolescentes e tudo bem, né?
Graças a Deus.
Estão bem com você?
Estão bem.
Bom, sábado agora, 9:30 da manhã. Não chegue atrasado, procure chegar mais cedo. Prefira o transporte público, se possível, ali no Parque Vila Lobos. Tem a estação CPTM Vila Lobos Jaguaré, que deixa você na cara do gol, digamos assim. Você sai da estação, 5 minutinhos pela passarela, você está já no local do evento da caminhada. Você provavelmente já vai ouvir a música. Quando você chegar, você vai ser atraído pela música. Como é que é o nome da roda gigante? Roda Rico. A Roda Rico vai estar também lá visualmente. Seguir pela Roda Rico, a gente vai estar ali bem perto da Roda Rico. 9:30 até 10:30 o evento, e a partir das 10:30 começa a conversa.
Aí é a hora boa, né?
Aí vai ser a hora boa. Tá bom? Bom, obrigado pelo depoimento de vocês. Obrigado vocês por estarem conosco aqui, acompanhando, e até a próxima com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá!
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.